Nós, entretanto, também temos ainda deputados que estão a chegar. De qualquer das formas, eu dava início à nossa audição, ou seja, Sr. Professor, nós convidamos e agradecemos a sua participação e a amabilidade que teve de se ligar a este grupo de trabalho. Portanto, isto funciona como um grupo de trabalho que é constituído no âmbito da Comissão de Saúde a propósito dos dois projetos de lei, um do PS e outro do PSD, da alteração do regime jurídico da PMA. E, naturalmente, que no grupo de trabalho estão representados todos os partidos parlamentares. E, digamos que, sincero, no trabalho na especialidade, nós não estamos bem no período de especialidade, mas é o trabalho que é feito na Comissão, também para ouvirmos, aproveitarmos e ouvirmos algumas personalidades e instituições ligadas à matéria e que nos permite também fundamentar melhor as nossas opções, alterá-las eventualmente e discuti-las e debatê-las também abertamente. Portanto, temos cá o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e o grupo parlamentar do PSD e julgo que o PP e os outros grupos parlamentares, entretanto, também terão a chegar. Portanto, é neste âmbito que funciona. Claro, claro que sim. Portanto, a discussão é perfeitamente aberta. Por norma, os nossos convidados costumam fazer uma intervenção inicial, portanto, onde expõem a problemática e as suas opiniões e os seus alertas relativamente a esta matéria, e depois fazemos uma ronda de debate, perguntas, respostas, de troca de opiniões. Portanto, se estiver de acordo, se quiser utilizar esta metodologia.
Como é que é cada senhor deputado?
Sim, por norma, é o método que nós temos utilizado, mas não é vinculativo, como é evidente, nem é obrigatório. Portanto, os nossos convidados normalmente fazem uma intervenção inicial, ou uma exposição inicial, em que refletem sobre a matéria, e depois é feita uma ronda pelos seus deputados que querem perguntar e colocar alguma questão. Mas será que o Sr. Professor assim o entender?
Eu não contava com isso. Pensei que era tipo mais um mês, para se ser.
Mas pode ser assim também, não há aqui nenhuma regra instituída, portanto, fica um bocado na esfera e na dependência daquilo que entender. Então, faz favor, Sr. Professor.
Antes de mais, peço desculpa por não os conhecer pessoalmente, mas os meus cumprimentos. Não sei se já fui apresentado antes, que sabiam quem eu vinha. Sabia. Sou Mário Sousa, médico, sou professor universitário da Universidade do Porto. E então foi-me entregue dois projetos de lei do Partido Social Democrático e do Partido Socialista sob algumas alterações à nossa lei de 2006, que levamos muitos anos, mas finalmente tivemos-la, que foi um orgulho muito grande para nós e para todos os pacientes. Eu vou começar pelo projeto que eu tenho do PSD. Na página 4... tenho tudo visto, não tenho nenhuma sugestão a fazer, acho que está tudo muito bem. Na página 5, no artigo 8º, tem no título, no 3, diz: a título excepcional é admitida a celebração de negócios jurídicos gratuitos de maternidade de substituição nos casos de ausência de útero. Eu tenho receio, não é preciso tomar notas, porque eu tenho isto aqui tudo a lápis, as minhas notinhas e dou-lhe-as todas. É que assim, para nós, ausência de útero é muito relativo. Nós chamamos a genesia com uma ausência, portanto pode nascer sem, ou uma atrofia, pode ser um útero atrofiado. Também temos senhoras, neste caso crianças, que nascem com malformações. Portanto, têm útero, mas têm malformações que não são... Quer dizer, algumas tentam levar a cabo a sua gravidez, mas é de alto risco. Temos também as mulheres que têm esterectomia por motivos de doença, normalmente oncológica. Claro que tudo isto pode estar no vosso ausência de útero, só que eu não sei, e como não sei, estou a dizer. E também há um caso, esse sim é mais raro, mas aconteceu-nos já, que é a impossibilidade de implantar após múltiplas tentativas de transferência de embriões. Eu tenho um caso ou dois que tive que enviar para fora, mas são raros, efetivamente. Tentamos tudo, mesmo com doação de gametas, doação de embriões, e mesmo assim aquele útero não implanta, e claro, não temos uma causa. Era só isso. Depois também, um outro aspecto que eu tenho aqui, que é o seguinte, porque a lei diz-nos que tem que ser um casal heterossexual, casado oficialmente, ou pelo menos 2 anos também oficialmente. E o meu problema é, também é um caso muito raro, eu acho que, eu não sou ginecologista, imaginem, eu tive só um caso, mas em que eram os dois estéreis completamente. Como é que se faz neste caso? Porque há uma... Podia-se pensar que dá-se o empréstimo benévolo do útero, mas com os gametas dos progenitores. E se um deles não tiver, pode-se usar a doação de um deles. E se, por acaso, num caso extremo, isto é um caso, isto tem que ser muito bem comprovado, claro, não é? Em que sejam logo os dois. Já aconteceu. É só por isso. Depois está tudo bem. Depois, ainda na mesma página, o artigo 10, décimo, perdão, o número 1. Está tudo perfeito. Eu só tenho um problemazinho, que é com, na linha 3, não posso obter-se gravidez ou gravidez sem doença genética grave. Eu não sou jurista, eu só quero ter certeza absoluta que este ou é mesmo para cumprir, porque a maior parte das situações não é com doença genética grave. Portanto, este ou antes contempla todos os outros casos que nós efetuamos. É assim, não é? Ah, pronto. Depois, também, eu tenho aqui uma notinha que é, voltando à nossa lei, no artigo 5º, 15º, no ponto 3, diz assim, nós utilizamos a doação sempre com o anonimato do dador, mas todo o dador ou dadora é sempre informado de que, em caso de doença da criança nascida, se houver uma doença que não se justifica pelos seus progenitores, digamos, verdadeiros, o recurso, através do banco público ou privado, ter a falar com o dador ou a dadora, o médico, claro, e pedir-lhe uma amostra de sangue, ou o que for necessário, para comprovar se veio daí a tal doença ou não. Só que diz assim, na parte, eu preciso de apoio jurídico, porque eu não percebo o que é que diz o número 3. Diz, sem prejuízo, isso não importa, as pessoas aí referidas podem obter informação sobre eventual existência de impedimento legal a projetar o casamento. O que é que isto quer dizer? Eu não sou jurista, não sei o que quer dizer. É a paternidade que está em causa, é? É isso?
Não sei, tem que ver também, porque
não vai lá. Prontos, porque na parte final diz, exceto o dador que quiser pode permitir a sua... o levantamento da sua... do anonimato. Obrigado. Eu só não percebo bem porque é que é permitido ou em que é que estamos exatamente a falar. Não sei se a perda do anonimato não será perigoso. Desde que a nossa lei também pode contemplar, como noutros países. Eu não sei quais são, mas sei que existem. Claro, no nosso mundo ocidental. Que é, mas à partida o casal tem que optar. Há bancos abertos e bancos fechados. E os nossos bancos são oficialmente fechados. Portanto, só não percebo este ponto aqui. Eu deixo-lhe um X. Ah, está aqui anunciado. Prosseguindo, depois está tudo muito bem. Na página 6, no artigo 25, tem o ponto 2. Está ótimo isto dos 6 anos, para nós foi um alívio. E a doação benévola dos embriões para a investigação, para outros casais, foi um avanço extraordinário. Eu só tinha aqui 2 notinhas, que é, no consentimento inicial, o casal já deve decidir o destino dos embriões. Aquilo que vem da procriação. Eu penso que já disse, lá diz isso, mas é só para confirmar. E nós, daquilo que eu conheço de alguns centros e hospitais, é que muitas vezes, ao final dos 3 anos, e muito pior, ao final dos 6, o centro ou o hospital, a unidade, é melhor falar assim, a unidade de fecundação, tem que se ver obrigada... Desculpe já ter começado. A contactar o casal. Mas às vezes os casais não informam que se separam. separaram, que mudaram de localidade, de residência, de telemóveis. E nós vemos em circunstâncias, às vezes, muito perigosas. A questão era se não poderia ficar no consentimento obrigatório que fosse o casal a contactar a unidade de reprodução. Isso é uma pergunta só. Porque assim, o centro, se não obtivesse até aquela data, faria os tais 6 anos, e ao final de 6 anos não obtivesse contacto, então, mas não, sermos nós a ser obrigados a contactar, tudo bem. Mas o problema é para os casos em que não temos o contacto. Depois, continua tudo muito bem, e do PSD está tudo impecável. O Partido Socialista. Tem no artigo, página 3, no artigo 8º, volta outra vez à ausência de útero. Aqui é um texto mais completo, porque diz ausência de útero, desde que contemplenta genesia, malformações e histerectomia, entenda-se, lesão ou doença deste órgão que impeça de forma absoluta e definitiva a gravidez. Ótimo. Então eu acho que isto está incluído a incapacidade daquela da implantação múltipla. Pronto, é capaz de estar. Depois tem uma coisa que é, que eu acho que aqui estava melhor o coisa do PSD, porque omitia, e se omitia eu pensava que estava aberto, que diz assim na linha 3, a maternidade de substituição só pode ser autorizada com recurso aos gametas de pelo menos um dos respectivos beneficiários. Portanto, é só para levantar outra vez o problema. Isso é verdade, mas e se for os dois? Não estou a dizer para contemplar, estou a dizer para, se quiserem contemplar. Depois, claro. Sim, é muito raro. Eu não existe, mas é muito raro. Diga? Neste caso estaria de fora. Mas claro que isto, se for incluído, tem que ser muito rigoroso, não é? Não é fazer uma ou duas tentativas e já está, não é? Tem mesmo que... Isso depois talvez pela comissão. Sim, mas... Tem que ser total dos dois. Ah, pois, não estava a falar do outro. Sim, dos dois. Eu estava de repente a pensar na implantação, que ainda é preciso ter mais cuidado. Aí. Sim, aí é fácil. Por exemplo, um rapaz... que não tem espermatozoides, mesmo por biópsia testicular, e a rapariga que teve que tirar os ovários ou que está numa insuficiência ovárica prematura. Mas aí tem que ser tentativas de desencadear, não é? Portanto, isto em termos médicos e depois pela comissão tem que ser muito bem, se caso seja incluído, tem que ser muito bem. Depois, a maternidade de substituição aqui tem um ponto do PS que... A criança que nascer através de recurso à maternidade de substituição é tida como filha dos respectivos beneficiários. Eu também, apesar de não dizer isso o PSD, também percebo que é isso que o PSD quer dizer, não é? É, pronto. Só não é se não for pelo procedimento legal, não é assim? Por exemplo, imagina que a Comissão de Ética, a Ordem dos Médicos, eu não sei se também tem que passar por aqui, sim, senhor, este casal é autorizado um empréstimo benévolo do útero com estas normas, tal, com aqueles aspectos jurídicos todos. A criança que nasce é filha de quem? É filha dos pais, não da senhora que emprestou o útero. Agora, eu percebi, que é o caso do 9, no caso da mulher suportar uma gravidez da outra em Águeda, para todos os efeitos legais, como mãe da criança que vier a nascer. Eu penso que este ponto 9 e o ponto 6 aparentemente podem ser contraditórios, a não ser que me expliquem que o ponto 6 é aquilo que estava eu a pensar e o ponto 9 é só para quem não seguiu as normas jurídicas legais. Ou eu não estou a perceber bem. Porque diz a mulher, no ponto 9 diz a mulher que suportar uma gravidez de substituição de outrem é a mãe da criança. E no ponto 6 são os pais. Aquilo que eu percebi do PSD está muito bem.
Sim, mas no primeiro, no nosso caso, nós temos que. Isto vai ser trabalhado e já temos aqui diversos alertas sobre as alterações, temos que refletir e eventualmente.
Não, estava muito bem o PSD.
Mas aquilo que eu estou a entender é que, no caso da substituição, resultar num negócio jurídico gratuito ou oneroso.
Exatamente.
É que não respeita as condições que estão previstas no projeto.
Aí é que perde a lei. Ah, ok.
A consequência é que a criança é tida como filha da mãe de substituição, da gestação.
É só nesse caso, não é?
Nós vamos refletir sobre isto.
Pronto.
Vamos refletir sobre isto porque, aliás, temos uma audição muito interessante, também fez esta referência, que é a consequência da nulidade no negócio jurídico, poder-se aplicar a tudo o que seja transações comerciais ou financeiras, uma vez que nós só admitimos a gratuidade no negócio jurídico, não é? No caso de ser onerosa, essa nulidade obrigar à restituição e colocar como se o negócio jurídico não tivesse sido realizado.
Muito bem.
Só que há aqui outro efeito que resulta desta relação, que é incluir a própria maternidade da criança. Ou seja, aplicar a nulidade do negócio jurídico a todos os efeitos, incluindo o direito à maternidade dos beneficiários, que também seria nulo, e portanto a criança ficaria mãe da gestadora.
Mas só nesta circunstância.
Sim, esta relação é esta a conclusão que sim.
Ok.
Pronto,
no artigo 10, já falei do PSD, que ele ou é mesmo verdadeiro. O artigo 5º, o número 3, é para explicar, também já falei. Depois, no artigo, página 5, artigo 22º. Pois, então aqui tenho alguns aspectos. São 3 pontos só. Que nos acontecem. E se o pai falecer durante o tratamento e não depois de ter embriões criopreservados? No meu entender, não se deve transferir para a senhora durante o ciclo. Deve-se, se o parceiro falecer durante o tratamento, deve-se prosseguir em termos embriológicos e devem-se criopreservar os embriões. Porque eu me parece, pela minha experiência prática, que o luto de uma pessoa, depende, né, de caso para caso, mas em geral, falando com os colegas de psiquiatria, também falei há pouco tempo, pelo menos um ano é muito importante para, neste caso estamos a falar da mulher, passar as fases todas do luto. Isto é, o aniversário, o Natal, a Páscoa, aqueles momentos, às vezes tivesse filhos, quer dizer, todos aqueles, durante um ano para... E até porque pode conhecer outra pessoa. Mas, independentemente desse aspecto, é importante ter um ano de luto antes de poder solicitar a sua autorização. Essa autorização também acho que deveria ficar condicionada caso ela não tivesse, entretanto, outro parceiro. Claro que o parceiro, mesmo assim, pode autorizar. Mas o problema é que o projeto é parental, era de um pai e de uma mãe antes, e não de uma terceira pessoa. Eu penso que está tudo contemplado. É só para referir esse aspecto.
Sim, nós aí temos a solução à partida resolvida no âmbito dos beneficiários das técnicas de PMA. Porque, nessa perspectiva, os beneficiários têm que ser casais de sexo diferente ou então unidos, de facto, há mais de 2 anos de sexo diferente. Então, é isso que ficou estabelecido. Portanto, aí resolve.
Não. Imagino que a senhora espera 2 anos e vive com o senhor 2 anos e ao final desses 2 anos está, ou casou mesmo, vamos pensar que casou. E quer os seus embriões. Só que esses embriões é do ex-parceiro.
O parceiro atual deve ficar muito satisfeito.
Sem dúvida nenhuma que eu acho que isso nunca vai acontecer, que o parceiro nunca vai aceitar, entre aspas. Mas e se aceitar? A questão é, eu não sei se deveria permitir isso. Eu acho que não se devia permitir, porque à partida o consentimento diz que autoriza a esposa utilizar no caso da sua morte. A não ser que no consentimento que eles assinam no centro, na unidade de investigação, digam expressamente que podem utilizar por terceiros caso a minha esposa volte a casar. Ou diz expressamente isso ou tem que ser proibido. De resto, não tenho mais nada. Obrigado a todos. Obrigado pelo seu convite. Isto é para si. Tenho as minhas notinhas a lápis, que eu gosto de escrever a lápis.
Eu farei distribuir por todos os membros do, do grupo de trabalho. Durante estas audições, há aspectos que nós já tínhamos refletido, que estão para nós fechados, outros que estão ainda em aberto. Há outros aspectos que fomos alertados e que não tínhamos refletido sobre isto. Este é um deles. Claro. Este último aqui não tinha refletido sobre isto. Não tinha,
claro, são casos por nós que a gente tem na clínica.
Mas tivemos outros casos também aqui que nos colocaram e que também não tínhamos essa percepção, inclusive com as redações atuais, de poder haver uma interpretação que contraria o próprio espírito que nós estamos aqui, pelo menos nós, PSD, no projeto que nós temos em causa. Eu não sei se alguns dos nossos deputados querem colocar alguma questão. Se quiserem, estejam à vontade. Sr. Deputado, faz favor.
Todos eles com sério escrutínio médio.
Claro, que... claro. Pois ser mais exigente até, né? Demonstração que o escrutínio médio foi feito.
Exatamente.
Nós, uma das dificuldades que temos, além das opções, no fundo, de base de sustentabilidade ética que nos são colocadas, e que, pelo menos para mim, é difícil, porque não... Tenho que me abstrair um bocado da minha concepção e colocar-me na posição das pessoas que vão beneficiar disto, porque eu também não me sinto na especial qualidade de tomar decisões da consciência dos outros, não é? Acho que, sobretudo, devemos dar a cautelar ao máximo, dentro da concepção de sociedade que cada um tem, mas de proporcionar às outras pessoas, às pessoas que podem beneficiar disto, a liberdade para tomarem as decisões que entenderem. E aqui a grande dificuldade que nós temos, para além desse aspecto, há uma outra dificuldade, é que mediante as opções que cada grupo parlamentar faz, e depois dentro de cada grupo parlamentar, cada deputado, porque isto tem matéria de consciência, pelo menos é assim que foi colocada a questão, ter uma redação jurídica que corresponda ao espírito do legislador, daqueles que vierem a optar pelas soluções que forem concretizadas. E isso, de facto, nem sempre é fácil, sobretudo neste âmbito, porque há uma dificuldade acrescida. Na questão que o Sr. Professor referiu sobre a admissão excepcional da maternidade de substituição, nós já temos aqui vários contributos e a nossa opção, nossa PSD, de facto tinha sido concretizar com o regime excepcional da ausência de útero e depois na linha seguinte permitir para outras situações, porque ficamos colocados perante a hipótese de, mas não é um problema da ausência de útero, é outro tipo de problemas. Então abrimos a porta na linha seguinte, nas restantes condições clínicas que a justifiquem, mediante autorização do Conselho Nacional da PMA e parecer da Ordem dos Médicos. Entretanto, tivemos também aqui um contributo muito interessante durante as audições, que seria, no fundo, não ter essa norma geral e abstrata da linha seguinte, mas colocar no regime excepcional a ausência de útero ou doença de útero. Portanto, na perspectiva que estes dois conceitos mais gerais venham a abarcar e a salvaguardar todas as situações que possam surgir e, não obstante, como é evidente, depois haver também a pronúncia do Conselho Nacional da PMA, para dar alguma certificação, entre aspas, à situação. Não sei se alguém quer colocar mais alguma questão.
Muito obrigado a todos.
Por ter deslocado e por nos ter ajudado também.
Obrigado, Dr. Miguel Santos.
Casal querer recorrer a embrião já fecundado. A Carla lembrava bem, então isso de novo casal. Não. Não permite inseminação pós-morte.
Não, está previsto, mas não permite.
Sim, sim, sim. Sim.
Pois não, está previsto que não permite.
Pois sim.
Está previsto que não permite.
Sim, agora está
só permite a anulação de embriões de embrião preservado.
Pois, exatamente.
Não adianta.
Sim.
Mas a Carla dizia, então e se no novo casal o homem for estéril? A mulher que já tinha o embrião fecundado, congelado do
tens que ter o consentimento.
Não, ela que é viúva.
Claro, eu já estou só tem esta resposta. Depende do consentimento.
Tens que ter no consentimento, isso é que pode. Tens que ter no consentimento.
Eu estou complicado.
Não, mas é mesmo.
Eu imagina que era eu, tenho que dizer, que autoriza a minha esposa a utilizar os embriões congelados para ela, ou para ela, caso volte a ter o parceiro, no meu falecimento. Ele tem que assinar isso, senão, e eu não gostaria que a minha esposa, imaginem, que a minha esposa usasse
um embrião fecundado. O problema é que o consentimento tem que estar muito bem escrito, e a maior parte das pessoas estão completamente nas dúvidas.
Pois é,
tem que ter exatamente, é verdadeiramente informado de todas as hipóteses que a natureza e a vida são férteis.
E é o que nós temos constatado aqui. Cada pessoa que cá tem vindo, temos ajudado a acrescentar um patamar de complexidade no que nós achávamos.
Não pensamos em todas as possibilidades e esta realmente ainda não tinha ocorrido.
Deve-se congelar.
É importante, até porque a pessoa está emocionalmente muito limitada e às vezes pode tomar decisões.
O luto, não sei se já passaram por isso, mas eu já passei.
Não, passei por uma gravidez e não imagino como é que alguém decide ter um filho do marido que entretanto morreu. Não sei, parece-me pouco saudável do ponto de vista psicológico. Porque criar uma criança já é difícil. A Carla tem um pequenino agora, uma pequenina. Então já é difícil. Imagino que fazê-lo sozinho. A morte de uma. De cônjuge? É, não é?
Mesmo que uma senhora tenha 42 anos, com um ano, não lhe vai fazer.
E permite-lhe psicologicamente.
Tem que ser.
Agora, agradecendo imenso este trabalho que fez de rever artigo a artigo e levantando as questões científicas. O Miguel Santos depois faz um circular.
Cuidado só o lápis, fotocópia não se vê.
Nós todos.
Digitalizo,
pronto. Ótimo, porque muitas vezes nós temos tido aqui pessoas que nos fazem comentários muito genéricos, mas ajuda-nos mais se nos disser, olha, aqui o artigo tem que ter cuidado.
Ir mais ao concreto a questão.
Por exemplo, esta questão da doação dos gametas para... Nós temos aqui tido pessoas que nos dizem que só a